Podcast Brasil apresenta HSM Podcast no Expo Management 2005. Um oferecimento Bradesco Completo, para ajudar sua vida a ser mais completa. E Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao segundo dia do HSM Expo Management. Hoje eu estou aqui com mais um palestrante importante do ciclo de palestras paralelas, que é o Arão Sapiro. Ele é professor do MBA da FGV e da pós-graduação do IBMEC e presidente do INSEC, Instituto de Estudos da Competitividade, uma ONG que promove e apoia capacitação e pesquisa na área da competitividade nas organizações. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Sapiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem?
Tudo ótimo. Professor, você fala na sua palestra sobre a arte do planejamento por cenários, a aplicação de agendas estratégicas. Esse é o tema. Você podia começar me explicando no que consiste esse planejamento por cenários? É realmente uma arte executá-lo?
É. Ele parte de um entendimento que o que se entende mais com o planejamento é a coisa, como se fosse uma coisa processual, onde você encontraria uma previsão ótima, quer dizer, o planejamento seria o resultado de uma conta financista ou economicista ou orçamentária.
Você prevê hoje, no mundo ideal, isso vai ser exatamente aquilo que você precisa.
Você escolhe o melhor caminho, ou o menos ruim, menos danoso, o mais possível. Então, a ideia de que o planejador seria, então, alguém capacitado a ter todos os números numa mesa e fazer uma escala plausível de chegar. Isso claramente não atende, muito embora o planejamento estratégico nos últimos 40, 50 anos tenha sido até por uma influência do mundo corporativo americano, ou seja, que é muito pautado pelo checklist, pela lista de checagem. Sim. Você vai checando, como diz o outro, né? Vai ticando,
vai riscando
a lista. Mas eu já vi muitas guerras serem perdidas, mesmo você atendendo a todos os lembretes, a todos os tips, né?
Às vezes se risca mais como um alívio de, passei por essa etapa, mas na verdade você não considera se aquilo realmente está superado, né?
É isso. Agora, com as mudanças que vêm acontecendo, principalmente nos últimos 10, 15 anos, na verdade não são mudanças, na verdade são radicalizações de fenômenos que vão se acirrando ao longo do tempo. A questão da disparidade social, disparidade econômica, falta de oportunidades de trabalho, um avanço tecnológico muito grande, então as coisas vão se acirrando, vão aparecendo de maneira, às vezes, muito violenta ou muito rápida. E aí a ideia de que talvez esse planejamento mais orçamentário acaba não atendendo, e não atende mesmo. Então, de uns 10, 12 anos para cá, por conta até de muitas organizações que quebraram, como eu falei antes, de muitas guerras que foram perdidas ou desativadas. Então, se pensa de uma outra maneira de planejar. Há uma ideia de que planejamento também, por exemplo, tem um ícone da área de planejamento, um professor nos Estados Unidos, Henry Mintzberg. Ele deve ter uns 2 ou 3 livros publicados no Brasil, em português, fora, é muito respeitado. Inclusive, o último dele, ele fala da incapacidade desses cursos MBAs, né, os pós-graduação, os lato sensu, que eles não atendem, porque preparam um profissional exatamente para preparar planilhas orçamentárias, quase. Sim. Não os transforma em estrategistas e prontos para lidar com o dia a dia. Mas, de qualquer maneira, ele apresentou, não tão recentemente, uma ideia, então, que o planejamento seria a emergência da estratégia. Você se prepara para o momento atual e vai seguindo e vai avaliando seus recursos, suas forças, as condições do ambiente e propõe novas estratégias a cada tempo. Eu diria até que para a cultura de negócios no Brasil ou no mundo latino isso é bastante apropriado, é mais ou menos planejar por contingências, tá certo? Essa é uma linha que tenta resolver as questões da radicalização dos fatores, mas também há uma outra ideia de que você poderia fazer o planejamento sistematicamente, por caixinhas. Então, você tem uma ideia de negócios, você analisa o ambiente, aí estabelece premissas a partir do ambiente, dessas premissas você caminha, você propõe, define objetivos e vai para o plano de ação.
Mas você está sempre propondo constantemente revisões disso que você propôs.
Ele é sistemático por nível, por exemplo. O primeiro ponto dessa abordagem por processos, né, como se diz, por sistemático. Então é a visão de negócios, a missão. Isso seria recomendável não alterar antes de 2 ou 3 anos. Se você tiver que alterar a visão de negócio, vai demonstrar que vocês, né, quem estiver ligado a uma visão assim, é uma visão muito míope, né?
É que a visão ela já está num patamar, digamos, visão superior, né?
Deveria subentender um perfeito entendimento qual é da organização, qual é da empresa e tudo. Depois você vai, digamos, a partir da visão e a partir de um entendimento do ambiente, você estabelece ou propõe seus objetivos e estratégias. Isso deveria ter uma validade de pelo menos 1 ano. Quer dizer, se você não conhece o seu ambiente e não sabe criar estratégias boas que funcionem durante 1 ano, complica também e demonstra que você não tem o entendimento do que acontece à sua volta. Por fim, você tem processualmente os planos de ação ou os planos de ações, né? E aí esse é o dia, você vai avaliando diariamente se essas ações atendem às estratégias que conquistam os objetivos, que respondem ao ambiente, que concretiza a visão. Essa é uma ideia também. A questão desse sistema é que ele é muito linear, né? Então você faz uma coisa por vez, depende da criatividade, depende de um compartilhamento, depende de uma competência de liderança. Eu, até me envolver e tomar a prática desse planejamento por cenários, se não tivesse planejamento por cenários, eu diria o planejamento processual, ele é bastante, bastante útil, bastante seguro. Eu tenho um livro recentemente lançado, chama-se Planejamento Estratégico, pela Excelvier Campos. Eu escrevi esse livro em coautoria com o Idalberto Chiavenna, também é um nome importante aí do nosso meio, onde é apresentado pontualmente cada etapa desse processo de planejamento estratégico. Foi aí que chegamos no planejamento por cenários, onde o principal disso é você ter um insight, ter uma percepção, ter uma visão do que vai acontecer. Tendo essa visão, você pode aplicar a abordagem orçamentária, economicista, pode aplicar a abordagem emergente, né, de estratégias emergentes, ou pode aplicar o processual. Porque você ampliou a sua capacidade de perceber o que vai acontecer. Essa que é a grande diferença e, nesse sentido, é efetivamente uma arte.
É a forma de lidar com as constantes mudanças, né, com o dinamismo do próprio cenário econômico, do ambiente político, do tecnológico, que estão sempre evoluindo com muita rapidez, né? Você poder aplicar isso, trazer isso para dentro do seu planejamento, né?
Agora, do jeito que você falou, é de uma perspectiva do hoje para o amanhã. E a ideia do planejamento para o cenário, se eu entendi bem a sua colocação, é do amanhã para o hoje.
Ah,
quer dizer, você coloca a sua alma, o seu sentimento, a sua experiência, as suas percepções lá no amanhã e vai desenhando de lá para cá. Aí a questão do hoje não é tanto uma questão de cenário, mas como você apurou as suas competências e a sua sensibilidade, você começa a perceber hoje mais, melhor do que você percebia ontem. Aliás, uma coisa interessante quando você começa a falar de cenário, a parte de uma frase que eu outro dia ouvi, que o Brasil é tão imprevisível, né, que você não consegue prever o futuro, isso é sabido. Agora, você não consegue prever o passado. É interessante que nós vemos uma crise política, econômica, que constantemente nós estamos
repetindo coisas que já aconteceram.
Né? Repetindo e reinterpretando o passado.
Quer
dizer, você sabia de um jeito, agora você sabe de outro. E efetivamente, isso é verdade. Ou seja, muitas coisas que você decide hoje para o amanhã, parte de um modelo mental do ontem.
Sim.
Quando você muda o modelo mental do ontem, você... O ano passado nós perdemos posição de mercado, mudamos o nosso posicionamento, por isso. Aí passa um tempo, você fala, não perdemos por causa disso, perdemos por outro motivo. Tudo mais, ou seja, a sua reinterpretação do passado muda o presente e vai ter seus impactos no futuro.
De certa forma, as coisas acontecem de uma forma certa cíclica, né?
Ela é cíclica e você descobre um padrão de repetição ou de semelhança, né, similitude, isso te ajuda a trafegar.
Professor, no mundo onde os táticos assumiram poder nas organizações, como trabalhar de uma forma eficaz com essa ferramenta tão estratégica que é o planejamento?
Aí é uma questão cultural. Eu ontem estive numa grande organização, empresa nacional, e a gerente lá de RH reclamava muito que ela não conseguia fazer os seus diretores se comportarem de uma maneira até mais humana. Foi essas as palavras dela. Porque tem aquela coisa do diretor ou a diretora pisar e ademoestar e fazer quase com assédio moral, no sentido de, sabe, de um mito da execução. Se você não for rigoroso, disciplinar, sempre mais castigando do que premiando, que você não vai conseguir essa execução. A questão da tática, ela está dentro desse quadro. Então, para quem tem uma abordagem de comando e controle, você manda e vê se faz, você pode trabalhar somente num escopo de tática, nunca nessa abertura. Outra coisa que é uma premissa, vamos dizer, um requisito para o sucesso do planejamento do cenário, é você abrir quanto mais pessoas em diferentes níveis de uma organização, fora da organização, os públicos de interesse, todos eles partilhando uma concepção de futuro.
Uhum.
E se eu conversar com um líder, um decisor da época anterior a de uma competitividade superada, isso é um horror, né?
Sim, inadmissível.
Porque ele está acostumado...
Porque, de certa forma, está quebrando uma hierarquia, né?
Quebrando hierarquia, falácias tipo, nós abrimos isso, pode cair na concorrência. Tudo isso é balela, porque isso já se sabe há muito. A questão não é transferir tecnologia ou transferir conhecimento, é como aplicar essa tecnologia e aplicar esse conhecimento. Está ligado àquele slogan, aquela frase... Muitas empresas usam, e é verdade, nós fazemos a diferença.
Tá certo. Dentro desse planejamento de marketing por cenários, há espaço para decisões intuitivas também, né? Como tomá-las da melhor forma?
Pois é, a intuição é uma coisa que hoje se aprende.
Uhum.
É um treino, a intuição é um treino. A ideia é que todo ser humano, ele está plenamente habilitado a aplicar a sua intuição. Quando ele não aplica, isso quer dizer que ele não quer assumir a verdade. Muitas verdades não são boas para se reconhecer. Então você diz, não é possível prever, não conheço tudo. Tudo se conhece. Nós sabemos todas as consequências. É lógico que quanto mais experiência... O que é a intuição? A intuição é um conhecimento pronto, fechado, mas que ele tem as suas origens em todas as informações processadas ao longo da sua vida.
Está baseado na sua experiência, né? Um conhecimento também empírico. Né?
Exatamente. Eu tenho até um artigo recente que eu digo assim, o que tem a ver Mãe Diná com Silvio Santos e Bill Gates? Todos esses três usaram da sua capacidade intuitiva de perceber. Outros que não vamos dizer, assumem essa força da intuição é porque eles estão tão treinados a sempre ter que provar numericamente alguma coisa e que estão, vamos dizer, castram essa capacidade de perceber. Agora, tem que ter um ambiente cultural propício. Eu já vi muitas reuniões assim, discutindo planos. O único que tem direito de falar, não, vamos lá, eu estou acreditando, eu acho que vai dar certo... ou é o diretor-presidente, ou é o proprietário, ou é o presidente do conselho, todos os outros não têm direito de se manifestar dessa maneira. Tem que pôr na planilha, enfim, provar por A mais B. Isso restringe a força de muitas ideias.
Porque você vai para procurar as ideias não vão estar justamente na... Elas ignoram essa posição hierárquica, né? Elas podem surgir de várias esferas da empresa.
Uma observação muito feliz de um amigo, um executivo, ele falou, olha, o problema é muito... O gostoso de ser autônomo, ter um negócio próprio, é que você não precisa provar para ninguém que você está certo. Você vai no seu sentimento. E a ideia é que esse sentimento, mais às vezes, ele está correto. Agora, você tem que treinar, você tem que reconhecer os padrões mentais que geraram esse seu entendimento, essa sua intuição.
Legal. Vamos falar agora, professor, um pouco do trabalho do INSEC, né, que envolve cursos, publicações, textos, pesquisas para empresas e também a certificação de grau de competitividade de uma empresa. Como que funciona isso?
O INSEC, Olavo, saiu de uma ideia, uma vez conversando com amigos, clientes, enfim, nós estávamos discutindo a origem da palavra competir, que vem do latim competire, que é pedir junto. Então, a ideia de pedir junto, ou seja, sempre que você está competindo, você está correndo atrás da mesma coisa e isso pode gerar o conceito clássico de competir, ou seja, ou eu ou você, mas também pode a ideia de que nós vamos pedir juntos e vamos conseguir. Uhum. Muito bem. Isso não passa pelos acordos comerciais contra a economia popular, é outra coisa que eu estou falando. Então, a ideia é de que é possível fazer uma competição que agregue valor aos acionistas, que agregue valor também aos funcionários, aos clientes, principalmente aos clientes, aos consumidores e à sociedade de um modo geral. Parte também de uma ideia de que a responsabilidade social da empresa, ela não deveria ser focada de ela pegar o lucro e aplicar em programas sociais, programas culturais ou programas de reflorestamento. O melhor que ela tem a fazer com o lucro dela é ela idealizar melhores produtos, mais econômicos, mais inteligentes.
E tentar aplicar os próprios programas de economia social ao negócio dela.
Exatamente.
Né?
A grande responsabilidade social é você fazer um bom produto para a sociedade, ou prestar um bom serviço para a sociedade. Uhum. Então não adianta nada você obter o lucro a partir da coerção junto ao mercado consumidor, pegar esse lucro e aplicar de outra maneira. É uma inconsistência isso, muito embora, quando se fala de responsabilidade social, o principal entendimento é a empresa colaborando, mantendo uma escola, mantendo lá um clube, ou coisa desse tipo. Então, isso é que procura trabalhar esse sentido. Quando a gente fala de certificação de competitividade, o termo competitividade aí, ele, aliás, uma luta do INSEC é provar que a competitividade que o INSEC estuda não é a competitividade de saber quem é que consegue ganhar mais dinheiro e consegue cortar mais pessoas. Não é essa a ideia, né? Produzir mais com menos recursos, não é isso. É exatamente transformar a sociedade a partir dos seus produtos. Eu posso dar diferentes exemplos, mas no setor de alimentos você tem avanços importantes. Ou seja, a partir de produtos e serviços, medicamentos, alimentos, tecnologia, a nossa vida ficou muito melhor depois dos avanços na informática, na tecnologia de informação, por exemplo.
A gente poderia também dizer que tem a ver com o grau de inovação das empresas?
Tem a ver com o grau de inovação, mas uma inovação, que eu diria assim, Olavo, ela é uma inovação que está associada a cenários. Você pega uma montadora de carro, ela pode fazer uma inovação extraordinária, ela pode idealizar o motor bimotor, né? Como é que fala hoje em dia? Ele funciona álcool, bicombustível. Você já tem o tricombustível, você tem o carro que começa com eletricidade, gás natural, e ele vai trocando. Na verdade, isso é uma boa inovação, mas ela é uma inovação limitada no âmbito de um produto. Vamos imaginar assim uma situação onde a General Motors, ou Ford, ou uma grande companhia como essa, ela começasse a trabalhar diretamente com as prefeituras das grandes cidades, idealizando um transporte público mais viável. Por que não? Uhum. Isso é bastante plausível, né? E cabe a ela. Então, ela teria que se redefinir, não como uma fabricante de carros, mas como uma empresa dedicada ao transporte. Isso não é novo no marketing, não é novo no planejamento, quer dizer, a redefinição do negócio. Só que, uma vez, a pessoa da Revlon, isso é uma frase clássica, né? O presidente da Revlon falou, olha, o que nós fazemos? Nós fabricamos beleza, não fabricamos cosméticos. Perfeito. Só que aí ele imaginava fazer melhores cosméticos fabricando beleza. Mas nos dias de hoje a coisa deve ser ampliada. Então uma empresa como de cosméticos ampliaria e proporia novas relações humanas. Daí, por exemplo, o sucesso da Natura, que ela propõe uma beleza que não necessariamente ligado ao produto, mas a uma situação de beleza.
Certo, ela vende, na verdade, tem toda uma ideia, um conceito por trás, não é apenas o produto. Então tem muita vez esse planejamento, quando a gente fala do planejamento para o cenário é você aplicar a sua ideia, como você vai aplicar, dentro de que contexto, né, de que situação.
Você se imagina criando um valor, você se imagina criando esse valor no futuro, e aí você é empresa, né, as pessoas que trabalham com isso, tentam ver esse valor numa situação futura, o que aconteceria?
Certo. E para contactar o INSEC, como que faz?
Bom, é simples. Primeiro, ouvindo aqui as nossas mensagens no iPod, né?
Podcast.
E a partir daí saber que pelo site, que é o www.insec.com.br. No início você falou que é uma ONG, na verdade ela não é uma ONG, ela é uma OCIP, ela está sendo regularizada na condição de OCIP, que é uma organização a meio caminho da ONG, não é?
Tá certo.
É essa a ideia.
Professor, foi um prazer conversar com você, muito esclarecedora a nossa conversa, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado. E toda manifestação multimídia, né, é fantástico, a gente se permite a falar, estar em todos os meios, e essa oportunidade que foi dada eu acho muito interessante. Quer dizer que se eu viajar para qualquer parte do mundo, eu posso acessar
onde quiser.
E me ouvir.
Exatamente. Onde quiser e quando quiser.
E quando quiser. Isso é muito bom.
Com certeza.
Obrigado pela
muito
oportunidade.
Muito obrigado. Espero ter outras oportunidades como essa, de a gente ter esse papo agradável com o senhor. Esse é o HSM Podcast. Obrigado pela sua atenção.
HSM Podcast no Expo Management 2005. Um oferecimento Bradesco Completo, para ajudar sua vida a ser mais completa. E Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma realização Podcast em Brasil.